Sim, senhora. Então, vamos então começar a votar a lei. O artigo 1º, eu penso que há uma alteração logo no artigo 1º, mas é no número 2. Portanto, começaríamos pelo número 1 do artigo 1º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Como? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do PSD, do CDS e do PS, com a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra do Partido Comunista. Iremos agora votar a proposta de alteração do. Ah, mas, espera aí. Vamos votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, a emenda número 2, e a deputada Isabel Santos está a pedir a palavra, faz favor.
Eu pretendia que a deputada Mariana Iveca esclarecesse a intencionalidade por trás deste inciso que faz aqui. Não.
Estamos a tratar da lei maior na administração pública e, portanto, eu creio que sujeitar esta lei às regras da Lei 28. 98, creio que é a lei da negociação na administração pública, é o mínimo que aqui deve ficar claro e, portanto, é para clarificar que as entidades que negociam, os representantes dos trabalhadores da administração pública, central, regional e local, devem ser ouvidos e isso deve ficar expresso na lei, é apenas isso.
Muito obrigada. Mais alguém quer pôr alguma questão? Podemos votar? Quem vota a favor? Sim, da proposta do Bloco. Quem vota contra? Rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e a favor das restantes bancadas. Passávamos então a votar o número 2 da PPL, do número 1 do P... Como? Talvez pudéssemos votar o número 2, o restante. Se não vir inconveniente. Exatamente. Então, quem vota a favor? Quem vota contra? Aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS, e os votos contra do Bloco e do PCP. Íamos então votar. Passar ao número 2, ao artigo 2º. Portanto, começaríamos por votar a linha A. Votaríamos o artigo 2º, não é? O artigo 2º podemos votar todo, não é? Não, o número 1 do artigo 2º, peço desculpa. O número 1 podíamos votar todo, certo? Sim.
Relativamente. Só um segundo, por favor. Só para pôr isto direito, senão não consigo ver. Relativamente ao número 2, nós queríamos pedir o adiamento da votação do número 2 do artigo 2º, porque ele se prende com a proposta conjunta da PPL 42A, que foi apresentada em articulação. Portanto, o número 2 do artigo 2º. O número 2 do artigo 8º e, portanto, e o artigo 42A. Portanto, se quiser, podemos votar o resto, mas deixávamos o número 2 com a votação adiante. Senhora deputada, a senhora, desde que viu a proposta que foi apresentada em tempo, ele consta lá. Se não as leu, não tenho nenhuma culpa. Não é? Vamos lá ver. Vamos.
Bem,
Não
vamos
vamos
lá.
acedar a conversa, porque senão daqui para a frente vão ter muito de que se arrepender.
Bem, vamos lá então ver aqui. Eu penso que pronto, podemos aceitar a proposta que o PS e o CDS estão a fazer de suspender o número 2 do artigo 2º, o número 42A. Sim, pronto. Sim, senhor deputado.
Se bem percebi, a maioria quer adiar todos os artigos que digam respeito às questões da PSP e da aplicação do vínculo. Pronto, muito bem.
Estamos todos de acordo? Então,
quanto ao dia em que estamos.
Podíamos votar então, vamos começar então por votar o número 1, podemos votar tudo junto, o corpo e as alíneas. Quem vota a favor? Sim, da proposta do Governo, sim, não há alterações. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi o número 1, o número 1 do artigo 2º, todo o número 1, o corpo e as alíneas. Portanto, aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS, do PS e com os votos contra, foi contra, não foi do Bloco de Esquerda e do PCP. Pronto. Ok, o número 2 saltamos e não há... Portanto, o número 2 e as suas alíneas fica tudo suspenso, certo? Então vamos para o artigo 3º. Desculpa, lá que isto às vezes a gestão disto não é fácil. Pronto, exatamente. Vamos votar a proposta de alteração do B, de eliminação do artigo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitado com os votos contra do CDS e do PSD, com a abstenção do PS e com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos então agora votar. Podemos votar todo o artigo 3º da PPL? Podemos votar todo. A quem vota? Sim, faz favor.
É só uma dúvida que temos na apreciação desta norma. Diz-se que constituem normas base definidoras. Este é um conceito que eu nunca vi em legislação. Normalmente o que se diz é o código, lei de bases. O que é isto de normas base definidoras? É um conceito novo que suscitou-nos dúvidas. Não sei se há disponibilidade para alterar isto. E uma outra dúvida que nos subsiste é estas normas base definidoras, quem que as pode alterar? Podem ser alteradas por decreto-lei, podem ser alteradas por lei. É que normalmente quando se diz, quando é um código, quando são lei de bases, fica claro quem é que pode alterar o quê, não é? Fica arrumado. Nós sabemos quem é que pode alterar que regime. Aqui, nestas normas base definidoras, não fica claro para nós o que é que isto querá dizer e quem é que poderá alterar estes diplomas. E, portanto, um esclarecimento que suscitávamos.
Achou a senhora deputada?
Muito obrigada, senhora presidente. Portanto, enquanto normas estruturantes do regime que aqui se está a pretender para toda a função pública, porque há matérias que foram remetidas para o Código de Trabalho e estas, por terem especificidades, são, de facto, estruturantes desta lei de bases da administração pública. Portanto, mas enquanto não terão nenhuma força reforçada em relação ao restante diploma e, portanto, serão... isto mesmo.
Podemos votar? Senhor deputado Jorge Machado, podemos? Quem vota a favor? Quem vota a favor do número do artigo 3º? Já votámos a proposta de eliminação do Bloco de Esquerda, agora estamos a votar o artigo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com a abstenção do PS e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Passávamos então ao artigo 4º. Vamos começar por votar a proposta de alteração do PCP de eliminação do artigo. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Senhora Coordenadora, Srs. Deputados, nós entendemos que este conjunto de normas cuja remissão é feita para o Código de Trabalho é, na nossa opinião, um retrocesso. Nós entendemos que a legislação própria para a administração pública deve ter... A administração pública tem uma legislação própria, tem naturezas e objetivos diferentes relativamente ao setor privado. Toda esta teoria e construção em torno da... privatização ou tornar a aproximação da legislação do Código de Trabalho dos trabalhadores da administração pública é, na nossa opinião, um erro e visa compactar um conjunto de diplomas no mesmo diapasão que é do retrocesso e do ataque aos direitos. Nós Chamamos a atenção que, além de natureza diferente da administração pública relativamente ao Código de Trabalho, nós estamos aqui, ao remeter para o Código de Trabalho, a criar uma confusão legislativa. Porque nós temos normas, posso dar alguns exemplos, questões do tempo de trabalho. Nós temos normas relativamente ao tempo de trabalho estipuladas neste Código. Ao mesmo tempo, diz que se remete para o Código de Trabalho. E, portanto, nós temos vários diplomas a aplicar-se sobre a mesma realidade. Mas vão suscitar-se dúvidas relativamente à aplicação. Quando se remete para o Código de Trabalho todas estas matérias, havendo normas no próprio diploma, pode haver situações de conflito de normas, em que as normas não digam exatamente a mesma coisa. E, portanto, fica a dúvida o que é que vale. E, portanto, nós temos sérias dúvidas da opção relativamente à remissão para o Código de Trabalho deste conjunto de matérias. Achamos que é mesmo uma duplicação e uma desnecessidade, tendo em conta que se o objetivo era compactar, reduzir, sistematizar, bom, aqui este conjunto de normas tão vasto, remetê-las para o Código de Trabalho, não vão concretizar nada do que se tinha anunciado e, portanto, é um contrassenso. E para já disso.
Muito obrigada. Senhora Deputada Conceição Ruão e depois Senhora Deputada Maria Neveg.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós compreendemos a posição de fundo do PC, de facto, é mesmo as matérias que entendemos que são comuns a todos os trabalhadores, independentemente da natureza do vínculo e do regime em que trabalham e dos setores. Queríamos, no entanto, sugerir, se fosse assim entendido, que na linha G, onde refere apenas tempo de trabalho, que é no Código de Trabalho, o que tem esta epígrafe, tempo de trabalho, é apenas o artigo 195. E nós queríamos propor a alteração na linha G para organização e tempo de trabalho. Para a linha G, só. Se for aceito, se não, será assim.
Bem, podemos votar então esta proposta dele. Ai, não, deputada Maria Naiva, e depois deputada Isabel Zanes, peço imensa desculpa.
Portanto, este artigo 4 faz uma remissão para o Código de Trabalho de uma série de matérias. Nós propomos a eliminação porque entendemos que há especificidades e há matérias que são impossíveis de fazer remissão para o Código de Trabalho, porque estamos perante regimes e conceitos completamente diferentes. Mas, independentemente dessa questão que é mais de fundo, eu gostaria de perguntar se foi acautelado, nomeadamente neste artigo 4, o número 4, que é a aplicação do regime do Código de Trabalho e legislação complementar em matéria de acidentes de trabalho e doenças profissionais, porque, de facto, este é um regime muito próprio. Aliás, há mesmo uma legislação própria sobre que vai para além do Código de Trabalho, não é? Há uma legislação complementar ao Código de Trabalho sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais, aliás, há pouco tempo discutida, e quando aqui se faz a remissão para o regime do Código de Trabalho e para esta legislação complementar, se acautelou, nomeadamente, a quem compete assegurar os danos causados pelos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Porque, na lei geral, entram aqui a obrigatoriedade de contratualização com companhia de seguros. Coisa que não existe no ordenamento, que não existe no quadro da administração pública. Portanto, o que vai acontecer, por a aplicação deste número 4, é que os serviços da administração pública terão que contratualizar, para a cobertura destes riscos, também companhias de seguros. Eu pergunto se isto, em termos de gestão de recursos financeiros, não é mais caro. E como é que depois também isto se adequa quando se tratar de incapacidades absolutas e permanentes? Quem é que assegura essas incapacidades e como é que fazem tudo isto? Eu sei que há aqui uma remissão para a linha B do número 1 do artigo 2º. Estou a ler também. Pronto, mas eu tenho esta dúvida, gostava de saber, no concreto, para que todos nos entendamos, esta transição, o que é que implica, até em termos de onerosidade, para os serviços públicos. Se a maioria fez a aflição de que esta opção até gera melhor os recursos financeiros da administração pública ou gera pior. A cautela pior ou melhor a saúde dos trabalhadores da administração pública. Portanto, se tem esse apanhado, que a atual situação é pior e por isso é necessário mudar, ou se não tem, é uma questão que eu gostaria de ver esclarecida. Muito obrigada.
Por favor, senhora deputada.
Senhora deputada, é assim, o Estado, quando não... Primeiro, no artigo 4º, faz a salvaguarda com as necessárias adaptações. E se em termos de responsabilidade, em termos de acidentes de trabalho, surge uma responsabilidade solidária, com as devidas adaptações, porque o Estado não tem obrigatoriedade de celebrar contratos de seguro, o Estado responderá como responde quando responde nos termos da responsabilidade civil, por acidentes provocados por médicos, por enfermeiros, por profissionais das diferentes áreas de trabalho, o Estado responde nos precisos termos. Quanto à remissão e as salvaguardas estão contidas no artigo 5º, a aplicação, de facto, do regime dos acidentes de trabalho previstos na linha B. E, portanto, nesta base, o que se pretendeu mudar não foi só, foi todo um regime e não foi só especificamente as questões, uma ou outra questão, com incisos. Portanto, a avaliação que foi feita na generalidade, mas a discussão deste diploma demorou 12 meses com todos os delegados sindicais e com todas as forças sindicais e com os parceiros sociais e penso que tudo isso foi devidamente salvaguardado. Muito obrigada.
Podemos votar? Sim, senhor deputado.
Senhores deputados, dá nota que a proposta de alteração que o grupo parlamentar do PSD e, salvo erro, do CDS apresentam na linha G, ao incluírem as questões da organização de trabalho, estão aqui a querer fazer referência aos bancos de horas, às adaptabilidades e todo um conjunto de malfeitorias que estão no Código de Trabalho relativamente ao tempo de trabalho. Nada impede, de acordo com o regimento, a apresentação de propostas, mas naturalmente iremos votar contra relativamente a esta proposta apresentada. Dá nota do seguinte, da nossa preocupação, já aqui foi respondido relativamente a uma matéria que já lerei outra vez, mas relativamente à inspeção, no número 2, é atribuída a inspeção, portanto, na remissão que se faz para o Código de Trabalho, quando se faz referência à inspeção de trabalho, que compete à ACT, aqui é feita a referência para a Inspeção Geral de Finanças. Ora, nós temos sérias dúvidas, e este é um problema que importava resolver de uma vez por todas na administração pública, é que a entidade que faz a fiscalização, a entidade inspectiva nas questões laborais da administração pública, é uma entidade da própria entidade patronal. E, portanto, é a mesma coisa que a ACT fosse emanada da organização dos patrões. E, portanto, não é, na nossa opinião, uma boa solução. Deveria ser uma entidade autónoma. E, portanto, nós temos aqui a Inspeção Geral de Finanças a ter a tutela da inspeção relativamente a questões laborais no próprio Ministério das Finanças se surgirem problemas. E, portanto, entendemos que há aqui um conflito de interesses necessariamente que importava resolver. E este é um problema que se prolonga, atenção, não estou a dizer que é novo, não é isso que eu estou a dizer, já existe há muito tempo este problema. A falta de inspeção para as questões laborais dentro da administração pública é um problema já antigo, e também suscita aqui o problema das questões do regime jurídico da promoção de segurança e saúde no trabalho. Eu bem sei que no artigo 5º, a legislação complementar se diz na linha E que o regime jurídico da promoção de segurança e saúde no trabalho aplicável com as necessárias adaptações aos órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito da presente lei. Bom, o problema é que a única legislação que faz a promoção e o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, excluiu, deliberadamente por opção da maioria, a aplicação daquele diploma à administração pública. E, portanto, nós temos um problema de vazio legal relativamente às questões da promoção da segurança e saúde no trabalho. O PCP alertou, na outra discussão, em especialidade nesta mesma casa, que, ao excluir-se do âmbito da aplicação daquele diploma à administração pública, estaríamos a criar um vazio legal. Bom, e aqui está confirmado o vazio legal, porque com a aprovação deste diploma e com a aprovação do anterior, que diz respeito ao regime jurídico de promoção de segurança e saúde no trabalho, nós ficamos numa situação em que o único diploma que existe não é aplicável, por determinação do próprio diploma. E a maioria PSD, CDS, PP fez fincapé relativamente a esta matéria. Bem que os alertamos que iríamos ter um problema aqui na administração pública. E, portanto, a pergunta que eu coloco à maioria é, no que diz respeito à necessidade de garantir um regime jurídico de promoção de segurança e saúde no trabalho, que trata das questões da fiscalização da segurança, a criação das comissões para as questões de saúde e segurança no trabalho, o envolvimento dos trabalhadores, todas essas questões, como é que ficam resolvidas neste diploma? Se aqui atira-se pela legislação complementar que, objetivamente, exclui do âmbito da aplicação à administração pública. Que não, e, portanto, não temos lei para a administração pública. E, nessa medida, eu colocava aqui a questão deste problema, que é um problema seríssimo, porque, efetivamente, temos um vazio legal relativamente a esta matéria.
Tenho escrito à deputada Isabel Santos, mas como isto é uma questão muito concreta e penso que, se calhar, se não houver inconveniente, passaria ao deputado Artur Rego para responder, se a deputada não se importar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputada Isabel Santos. No que respeita à primeira questão que o Sr. Deputado colocou da competência inspectiva, sempre assim foi, não é? O Estado é suposto estar acima da sua qualidade ou capacidade momentânea de ser também um empregador, e é suposto ser uma figura, uma pessoa de bem e isenta, não é? Quer dizer, se a competência inspectiva não couber e não é diretamente à Inspeção Geral de Finanças, é cumulativamente, porque a primeira competência é do próprio Ministério, é do Ministério da Tutela. Ora, se não se confia que o Estado tem competência e isenção através dos seus serviços para fazer uma inspeção independente e idónea, como é que se vai confiar que o Estado vai ser independente e idóneo quando legisla e regula para o setor privado? Não pode ser. Portanto, aqui eu acho que isto é a quem é que o Partido Comunista Português sugere que se atribua estas competências? A empresas do setor privado? Com capacidade inspectiva? Portanto, eu acho que a capacidade inspectiva é dos próprios serviços do Ministério. Quanto à outra questão que o Sr. Deputado pôs, esta legislação é um salto em frente, porque as normas que se aplicavam ao setor privado, higiene, segurança, saúde do trabalho, eram do setor privado, o Estado não as tinha. Aliás, é uma queixa de há muitos anos, da administração pública. É que o Estado criava legislação e normas para o setor privado e, internamente, aos costumes dizia nada. E, neste momento, este diploma é um grande passo em frente, porque contempla, no seu artigo 5º, a criação de um diploma próprio para a aplicação dessas normas e dessas regras no setor público e na administração pública. Portanto, eu veria as coisas ao contrário daquilo que o Sr. Deputado aqui disse.
Então... Muito obrigada. Eu passava a palavra então à deputada Isabel Santos.
Uma questão de economia de tempo, porque assim dispensamos de fazer uma dispensamos uma pausa naquilo que são as propostas do Partido Socialista neste artigo. Nós fazemos duas propostas de eliminação de duas alíneas, para entendermos, e são as alíneas que têm a ver com o Estatuto de Trabalhador de Estudante e com o tempo de trabalho, porque entendemos que são matérias... Não, aliás, peço desculpas, é o tempo de trabalho, o tempo de não trabalho, exatamente. Eu é que assinalei aqui mal. E depois a linha I, que falamos de representantes dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde, uma vez que os sindicatos ficam regulados de uma outra forma. E propomos a eliminação, estas são realmente as mais importantes, aquilo que tem a ver com o tempo de trabalho e não trabalho, propomos a eliminação destas duas alíneas, porque entendemos que é matéria estruturante que deve figurar neste diploma e não haver uma remissão para o Código de Trabalho. Tem que ficar exatamente aqui neste regime e não numa remissão. Não concordamos de maneira nenhuma com a remissão, por isso fazemos esta proposta. Por outro lado, trazemos também, fazemos uma remissão, aliás, para o Código de Trabalho, da matéria que tem a ver com o regime contraordenacional, que não está previsto neste diploma, na existência de um regime contraordenacional. E entendemos que isso é exatamente uma mais-valia, porque faz-se a remissão em tantas coisas e deixamos uma matéria tão importante como o regime contraordenacional de lado. Então vamos buscar algo que é de facto importante e que interessa trazer para aqui. Vamos lá remeter para o Código de Trabalho para não haver um vazio, porque temos aqui de facto uma situação de vazio. Estamos... Penso que serão propostas que com certeza terão um bom acolhimento da maioria.
Senhor deputado Jorge Machado, deu a palavra.
Senhora coordenadora, senhores deputados, ao senhor deputado Torrego, lamento para responder à questão que colocou. Pergunta, então quem é que deve ter a ação inspectiva dentro da administração pública? Bom, nós achamos é que desde logo uma inspeção geral que tem subordinação hierárquica, jurídica, funcional, financeira, da respectiva tutela, é que não pode ser. E como no setor privado se criou uma autoridade para as condições de trabalho, com autonomia e sem qualquer tipo de possibilidade de interferência por parte do poder político, no sentido das opções da ação inspectiva, aqui também deveria-se criar uma autoridade própria com autonomia e independência relativamente ao poder político e poder governamental. E, portanto, a resposta está dada. Em vez de uma inspeção geral, criar uma autoridade para as condições de trabalho na administração pública, semelhante ao que existe no setor privado. Isso deveria acontecer. Segunda questão, eu chamo a atenção. O raciocínio do deputado Arturo Rego, em parte, tem razão de ser. Isto é, no regime de promoção de higiene e segurança no trabalho, havia normas que não se aplicavam. Mas havia muitas normas que se aplicavam à administração pública. Era um regime misto. Umas partes aplicavam-se, outras não. O problema é que o único diploma que versa sobre promoção de segurança e saúde no trabalho tem uma norma que diz especificamente que aquele diploma não se aplica à administração pública. E portanto, nós colocamos a questão, atenção, que a administração pública precisa de normas de promoção de saúde e segurança no trabalho. E foram completamente vedadas a possibilidade de aplicação deste diploma. Diz agora, constam de diploma próprio. Que diploma próprio? Não existe diploma próprio. Para a administração pública não existe diploma próprio. Portanto, quando se fala de legislação complementar, do diploma próprio no regime jurídico, na linha E, regime jurídico de promoção de segurança e de saúde no trabalho, aplicável com as necessárias adaptações, isto pura e simplesmente não é possível. Porque o único diploma que existe não pode, nem com as aplicações necessárias, fazer-se a adaptação. Porque ele veda a aplicação daquele diploma à administração pública. E nós chamamos, não foi uma, não foi duas, nem três vezes, a atenção à maioria para este facto. E temos aqui agora um problema, que este número 5 da linha E remete para um diploma que não existe, que impede a aplicação à administração pública. E, portanto, eu queria perceber como é que se resolve este problema.
Alguém quer prestar mais algum esclarecimento? Sem mais alguma coisa, não? Sim, sim. Não, estou a perguntar para saber se podemos votar. É só. Minha pergunta tem a ver com isso, com a votação. Podemos votar então e vamos votar tudo de seguida porque fizemos já a discussão. Vamos tentar fazer isso. Como? Sim, vamos desagregar, sim, mas só estou a dizer que vamos tentar votar porque o debate está feito. Então começávamos por votar a proposta do PCP de eliminação do artigo. Quem vota favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS e do PS, com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP, a ficando prejudicada a proposta de alteração do Bloco de Esquerda de eliminação do artigo. E, portanto, vamos começar a votar. Eu propunha que se votasse a linha A, B, C, D, E e F
do número 1, não? Sim. F, porque só há alteração depois na guia, há uma proposta. Ah, está bem. Então, sim, senhora. Então vamos votar. A, a B, a C e a D. Quem
for... A num bloco, está a salsinha. Depois a B, a C e D num bloco.
Ok.
E depois a B e a E.
E e F, noto. Sim, senhora. Quem for... Vamos votar então à linha A. O corpo e à linha A.
Sim.
Ok? O corpo e à linha A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS, com a abstenção do PS e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos votar então a linha B, C e D. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS, com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do Partido Comunista. Vamos votar então à linha E e F. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS, com a abstenção do PS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. E vamos então votar a proposta de alteração do PS de eliminação da linha G. Se faz favor, senhora deputada. Sim, mas com primeiro vota-se a eliminação e depois a alteração, está bem? Portanto, vamos votar a proposta de alteração do PS de eliminação da linha G do número 1. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. E agora sim vamos votar então a proposta de alteração do PSD e do CDS, portanto da maioria, do tempo de trabalho para organização e tempo de trabalho, ficar esta a denominação na linha G. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com os votos contra das restantes bancadas. E, portanto, agora íamos votar a alteração do PS, da eliminação da linha H. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, com os votos a favor das restantes bancadas. E vamos agora votar à linha H. A linha H, foi o que eu disse. Vamos votar à linha H do texto da PPL, do número do artigo 4º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovada com os votos do PSD e do CDS e com os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar uma proposta de alteração da emenda da linha I do número 1 do Partido Socialista. Quem vota a favor? Se faz favor, senhor deputado.
Eu sei. A linha I no texto da PPL diz comissões de trabalhadores, associações sindicais e representantes dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde. A linha I proposta na redação da proposta do Partido Socialista é representantes dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde. Eu gostaria só de alguma explicação do porquê de retirar as comissões de trabalhadores e as associações sindicais.
Senhora deputada Isabel Santos.
O regime das comissões de trabalhadores e das organizações sindicais já nós trazemos-lo para o diploma e, portanto, não precisamos de estar aqui, de o manter aqui. Ao chamarmos depois adiante ao diploma todo o regime que tem a ver com as comissões de trabalhadores e com as associações sindicais e com a intervenção deles em todas as matérias, inclusive nestas, escusamos de trazer aqui para esta. Não precisamos de fazer remissão para o código. Sim, duplicava. Não precisamos estar a fazer a remissão para o código.
Podemos votar? Quem vota a favor? Quem vota a favor desta proposta de alteração? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, com o voto a favor do PS e com a abstenção do, PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos então votar à linha I da proposta de lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Estamos a votar, vamos recomeçar. Não, não, a proposta do PS já votámos anteriormente. Não, não, essa ainda não chegámos lá. Não. Estamos no I, no I. Quem vota, estamos na proposta de lei. Pronto, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS, com os votos contra das restantes bancadas. Vamos então votar. A J e a K podem votar juntas? Sim, senhora. Então, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com a abstenção do PS e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PSD. Do PCP, peço desculpa. E agora íamos votar a proposta de alteração do PS sobre o aditamento de uma linha L ao número 1. Quem vota a favor? Quem vota contra? Bem, se calhar vou começar, vocês estavam a ouvir a abstenção, pronto, podiam não estar atentos. Portanto, quem vota a favor, quem vota contra e quem se abstém. Pronto, foi rejeitada com os votos a favor, com os votos contra do PSD e do CDS, com os votos a favor do PCP, do PS e do Bloco de Esquerda e com a abstenção do PCP. Assim é que é correto. E vamos então passar ao número 2, ao 3, ao 4. Se concordarem, votávamos o resto em conjunto. Já foi logo, o corpo foi logo votado. Se podemos votar o 2, o 3 e o 4 em conjunto? Então vamos votar o número 2, 3 e 4 do artigo 4. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, a abstenção do PS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. E vamos passar então ao artigo 5º, que eu, parece-me a mim, não, só tem uma alteração no fim, que é portanto, a minha pergunta é se podíamos votar a linha, as alíneas todas em conjunto, porque é um aditamento. Podemos? Ficava só o aditamento, pode ser? Então, quem vota a favor? Sim, faz favor, faz favor. Faz favor.
Que até justifica o nosso sentido de voto, é que, por exemplo, um dos problemas que já foi identificado na discussão do artigo anterior tem a ver com o regime da promoção de segurança e saúde no trabalho e o seu vazio legal que é para os trabalhadores. Outro motivo que nos leva para os trabalhadores da administração pública que nos leva a votar contra. Outro problema que surge é, por exemplo, na linha A, diz-se que consta de diploma próprio o sistema de avaliação de desempenho da administração pública. Mas depois, mais à frente, no artigo 89, 91, são definidos os princípios e os efeitos do CIADAP. Isto é uma salgalhada do ponto de vista jurídico. que nós queríamos aqui deixar o alerta, porque para algumas questões chama-se o Código de Trabalho, que conflituam com normas que estão aqui neste diploma. E aqui diz-se que é em diploma complementar e depois definem-se coisas como os princípios e os efeitos do CIADAP, que depois têm que bater certo com o outro diploma. Bom, eu acho que para quem queria estabelecer um código único para a administração pública, está aí no muito mau caminho, porque há aqui já vários diplomas a versar sobre mesmas matérias.
Senhora Deputada Isabel Santos, depois o Senhor Deputado Artur Rego.
Nós, por acaso, também detectamos este problema, mas optamos por manter aqui esta indicação de legislação complementar, porque a seguir à frente fazemos uma eliminação, uma proposta de eliminação que supre esta dificuldade. Agora será a opção da maioria de remendar este problema no diploma. Entre a nossa solução ou a solução, ou uma outra, qualquer que ainda queiram propor.
Senhor Deputado Artur Rego, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vejo que haja aqui nenhuma incongruência ou conflitabilidade. Uma coisa é, neste diploma, vir aqui dizer quais são os princípios e os efeitos no que respeita à sua aplicação no dia-a-dia do funcionário público e ao funcionamento da administração pública. Outra coisa são a criação de um diploma, onde se venha estipular e criar e especificar as normas internas de funcionamento do próprio CIADAP, como é que é os concursos, o provimento dos júris, etc, etc, etc. Portanto, são questões distintas. Um diploma específico com o funcionamento, estruturação e regras internas do CIADAP, e aqui o que resulta daqui é a aplicação do CIADAP ao dia-a-dia da administração pública, dos efeitos da avaliação.
Há alguém mais inscrito? Podemos votar? Então votaríamos todas as alíneas e depois, no fim, o aditamento. Pode ser? Então, quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com os votos contra das restantes bancadas. Vamos então votar. Sim, faz favor.
Como a seguir há uma outra proposta do Partido Socialista para estas matérias em apreço, e independentemente de qual venha a ser a votação, a votação nestas alíneas é de abstenção.
Sim, senhora. Portanto, o que significa que foi aprovado com os votos do PSD e do CDS, com a abstenção do PS e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. E passávamos então à votação do aditamento da alínea F, proposta pelo Partido Socialista. Alguém quer... Senhora Deputada, faz favor.
É que nós, atrás, na norma revogatória... propomos, não foi ainda votada, não é? Que não foi ainda votada, propomos.
Então, senhora Deputada, se não se importa, só um momento, senhora Deputada Isabel Santos, nós vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista de aditamento da alínea F. Pronto. É que... Faz favor, senhora Deputada.
Nós, na norma revogatória, propomos a revogação do regime de mobilidade vigente neste momento, e aqui estamos a propor a repristinação, digamos assim, embora não o façamos nesse termo, do regime de mobilidade que tinha anterior a este em vigor. Repristinamos o que está para trás.
Quero usar a palavra, faz favor.
Então, se eu bem percebi, é mobilidade especial, o diploma de mobilidade especial, que no fundo tem a ver com a repristinação do diploma que foi feita anterior. Muito bem, estou esclarecido, vamos votar contra.
Podemos votar? Sim, mas votaram como entender, vamos votar. Não, com certeza.
Posso dar uma explicação? É que o PCP...
Não,
eu já dou uma explicação, porque esta é uma matéria importante, porque, por exemplo, o PS revoga aquilo que é o diploma da requalificação e repristina a mobilidade especial. Bem sabemos que o diploma da requalificação, que é um outro nome para a mobilidade especial, piora em alguns aspectos as matérias que estavam na mobilidade especial. Mas o que é a mobilidade especial, se não uma mobilidade de dentro para fora da administração pública, que já colocava os trabalhadores num quadro de supernumerários, que os deixava na prateleira. E, portanto, o PSD veio tentar, no fundo, e com o CDS, agora não posso aqui excluir o CDS, porque senão fica chateado, mas o PSD e o CDS-PP pegam num regime de mobilidade para fora da administração pública, de retirar trabalhadores dos quadros, e tornam-o pior no sentido de... queria promover o despedimento sem justa causa, que foi declarado inconstitucional, e reduziu significativamente, o que foi declarado inconstitucional e, portanto, não conseguiu despedi-los, agora reduziu significativamente o montante que estes trabalhadores recebem enquanto estão na mobilidade, na dita requalificação. Agora, o princípio, a lógica é PS, PSD, CDS-PP, é um bocado a mesma, e, portanto, iremos votar contra na medida em que o que é preciso, e não ficou ainda provado até o dia de hoje, e não há secretário de Estado da Administração Pública que não venha cá, que a gente não pergunte, é porquê que não se esgota a mobilidade interna dentro dos serviços. Porque PS, PSD, CDS-PP propõem mobilidades para fora da Administração Pública, retirar os trabalhadores dos serviços, deixá-los num quadro de supernumerários sem trabalho, e nunca se esgotou o mecanismo de mobilidade interna em que se procurasse encontrar soluções para situações em que os trabalhadores até querem ir para mais próximo da sua residência, que querem, não se importam mudar para outros sítios que são... estou a falar dos trabalhadores deslocados aqui em Lisboa que provavelmente gostavam de ir para os seus locais de origem, que só encontraram trabalho em Lisboa e não se importavam de ir para os seus distritos de origem. Essa mobilidade interna nunca foi esgotada. E, portanto, aqui aparecem sempre as questões da mobilidade para fora da administração pública. E é contra essa que nós estamos. Porque está por provar que há trabalhadores a mais na administração pública. Todos os dados estatísticos demonstram que estamos abaixo da média europeia. A realidade concreta demonstra que há muita falta de funcionários públicos. Em muitos serviços não há trabalhadores a mais na administração pública. E a segunda questão é esta questão da mobilidade, em que admitimos que possa haver algum serviço, se fosse feito esse levantamento, que também não foi feito, em que tivesse trabalhadores a mais, podiam ser afetados a outros serviços com um acordo de trabalhador. E esta mobilidade com um acordo de trabalhador é que era importante esgotar. Nunca foi esgotada, nem sequer foi utilizada sequer por parte dos sucessivos governos. Preocupam-se com a mobilidade para fora. E é por isso que votamos contra esta mobilidade especial, como votamos contra a requerida requalificação.
Senhora Deputada Isabel Santos.
Pois eu percebo a posição do Senhor Deputado Jorge Machado, uma posição coerente com aquilo que tem vindo sempre a defender. Agora, o querer meter tudo dentro do mesmo saco é que, por vezes, nos leva a situações com que temos vindo a ser confrontados ultimamente. E dizer que a mobilidade proposta no regime que foi aprovado durante a governação socialista empurra as pessoas para fora da administração pública é algo que não corresponde de nada à verdade, porque nunca se consagrou nenhum regime de despedimento e o regime de mobilidade visou sempre criar condições para que as pessoas fossem mobilizadas exatamente para outros serviços, para novos serviços, para que as pessoas continuassem dentro da administração pública. Para que as pessoas continuassem dentro da administração pública. E o que me parece a mim é que este discurso facilitista de meter tudo exatamente no mesmo saco é que permite que depois venham abordagens como esta da requalificação, que não é mais do que realmente, isso sim, empurrar por via do despedimento e por via da deterioração das condições compensatórias e económicas destas pessoas, empurrá-las exatamente para fora da administração pública, que foi algo que a legislação anterior não procurou promover. Pelo contrário, procurou mobilizar as pessoas para outros serviços. Falar de requalificação, quando não há nenhum estudo de requalificação, quando não há nenhuma proposta de requalificação, quando não há nenhum sistema de requalificação, é que é de facto algo que nós devemos condenar e que não podemos meter dentro deste mesmo saco. Até porque o regime anterior em nada impedia a requalificação. Em nada impedia. Pode a requalificação não ter sido feita. Pode ser uma crítica que se aponta à aplicação do sistema. Pode-se dizer o sistema foi mal aplicado. Vamos melhorar a aplicação do sistema. Sim, vamos a isso, vamos melhorar a aplicação do sistema. Mas melhorar a aplicação do sistema não implica uma nova lei. Não implica uma nova lei. Implica normas diretivas de gestão e mais nada. Diretivas de gestão do sistema e mais nada. O que a nova lei veio promover foi, de facto, uma diminuição dos direitos destas pessoas e o empurrar, isso sim, para fora da administração pública, até por via da consagração da solução de despedimento.
Senhor deputado Jorge Machado.
Eu percebo muito bem aqui a argumentação deduzida pela deputada Isabel Santos. Mas importa aqui lembrar o processo histórico. É que existe na administração pública uma coisa chamada a mobilidade geral, que é interna, que visa precisamente ajustar os trabalhadores em função das necessidades, sempre com o acordo dos trabalhadores, em função dos interesses dos serviços, mas sempre com o acordo dos trabalhadores. E nós sempre dissemos que esta mobilidade geral era possível e era até útil ser utilizada para ajustar em função dos interesses dos serviços, compatibilizando com os interesses dos trabalhadores, e acreditamos que era possível fazer os ajustamentos. Isto é, não há da nossa parte uma mobilidade, uma visão estanque da administração pública em que os trabalhadores não possam circular entre os serviços. Podem, devem circular sempre com o acordo dos trabalhadores. Nós acreditamos que há muitos trabalhadores que estão longe das suas áreas de residência e que não se importavam nada de se deslocar para outras áreas. Questão diferente é a mobilidade especial criada pelo PS e piorada pelo PSD. Eu admito que o sistema da requalificação ficou bem pior. Mas importa aqui lembrar, deputada Isabel Santos, o que é que aconteceu às centenas de trabalhadores do Ministério da Agricultura que ficaram na prateleira sem funções num crime económico, porque eram trabalhadores altamente qualificados que faziam falta ao Ministério da Agricultura, que ficaram dezenas de anos, julgo que ainda estão alguns, os poucos que existem, na mobilidade especial na ação desse Ministério, ficaram sem qualquer tipo de aproveitamento e a quem também foram aplicados cortes nos salários. Dirá a deputada. Bom, não foram assim tão graves. O que é que o PSD fez e o CDS-PP? Pioraram os cortes. Muito bem, mas já havia cortes nos vencimentos destes trabalhadores. O que nós entendemos é que estas formas de mobilidade ditas especiais é que são totalmente desnecessárias na administração pública e visam colocar os trabalhadores numa situação de extrema, muito difícil, de extrema dificuldade, que nós não aceitamos.
Bem, vamos votar. Então vamos votar a proposta de alteração do PS de aditamento da linha F. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi chumbada com o voto a favor do PS e com os votos contra das restantes bancadas. E passávamos então a votar o corpo do artigo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O corpo do artigo foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com a abstenção do PS e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Passávamos então ao artigo 6º. Só um bocadinho. Ok. Então aqui o artigo 6º, começávamos pela proposta da alteração do PCP de substituição do artigo. Senhor deputado Jorge Machado, quer dizer alguma coisa sobre isto?
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Nós entramos aqui num capítulo que aborda um conjunto de matérias importantes e em que se discute o tipo de vínculo público, vínculo que existe para os trabalhadores da administração pública. O PCP apresenta uma proposta em que clarifica quais são as modalidades de contratação dos trabalhadores na administração pública e, nomeadamente, entramos em completa oposição àquilo que aqui é proposto. O PCP entende que o vínculo público de emprego deve constituir-se com base na nomeação. A nomeação que funcionou até o diploma de vínculo, carreiras e inovações é a lei 64A/2008, até 2008, e portanto até 2008 tínhamos todos os trabalhadores com vínculo público nomeação, e não havia nenhum crime de lesa à pátria, toda a administração pública funcionava e funcionava dentro das condições, sem problemas por causa do vínculo. O vínculo para nós é importante por duas razões fundamentais. Primeiro, porque o vínculo é fundamental para a garantia de um conjunto de direitos e estabilidade dos trabalhadores da administração pública. Segundo, o vínculo é a condição fundamental para que os trabalhadores exerçam todas as suas funções no âmbito das obrigações dos trabalhadores da administração pública. Mais lá à frente iremos discutir quais são as obrigações dos trabalhadores da administração pública. E muitas das obrigações dos trabalhadores da administração pública são de zelar pelo interesse público. E esse zelo pelo interesse público, combate à corrupção, às ilegalidades, está, na nossa opinião, indiscutivelmente associado à necessidade de um vínculo público estável. Isto é, se nós queremos que os trabalhadores da administração pública cumpram com o dever de zelar pelo interesse público, que estejam atentos a fenómenos de corrupção e mesmo face a decisões que sejam ilegais, possam resistir às decisões dos seus superiores hierárquicos, e muito bem, é esse o objetivo dos trabalhadores da administração pública, zelar pelos interesses públicos e, nessa medida, se tiver que não respeitar uma decisão do seu superior hierárquico, não cumprir, e denunciar até. Isto, para acontecer, necessariamente que implica um vínculo estável para os trabalhadores da administração pública. É uma ilusão pensar que os trabalhadores com vínculo precário têm as mesmas condições para zelar pelo interesse público para cumprir com todas as suas obrigações que estão explanadas mais à frente. E, portanto, o público é para nós fundamental para que exista um efetivo cumprimento dos deveres dos trabalhadores da administração pública e é fundamental para que os trabalhadores tenham direitos para terem um vínculo e um trabalho com direitos. Nessa perspectiva, nós cingimos a possibilidade de contratação a dois tipos, portanto, a nomeação e a comissão de serviço, sendo que a comissão de serviço tem a ver com dirigentes, essencialmente dirigentes, que têm a função de, por um breve período de tempo, assegurar um determinado serviço. Portanto, é uma realidade muito concreta em que um dirigente é destacado para fazer uma comissão de serviço, uma função específica durante algum período de tempo. Achamos que esta figura, e tendo em conta que são dirigentes, se adequa às necessidades da administração pública, e o resto dos trabalhadores, o vínculo público de nomeação para garantir estes mesmos direitos. E, portanto, nós cingimos a esses dois tipos de vinculação e eliminamos, nomeadamente, o contrato de trabalho em funções públicas do ordenamento jurídico. Mas nós temos também aqui, aproveitando para além de discutir a nossa própria proposta, temos aqui uma objeção de fundo relativamente a este artigo 6º. Noção e modalidades de vínculo. E diz-se que o trabalho em funções públicas pode ser prestado mediante vínculo de emprego público, com o qual nós discordamos, já está tudo dito o que havia para dizer, ou contrato de prestação de serviços. Ora, incluir o contrato de prestação de serviços como uma modalidade de vínculo é, na nossa opinião, um erro e um retrocesso gravíssimo. É, no fundo, dizer que os recibos verdes, que devem ser para profissionais liberais, para questões esporádicas, etc., etc., que nós não concordamos, mas, ok, que existem, possam ser considerados como uma forma de vinculação à administração pública. Isto é um disparate completo. Porque a própria noção e o conceito de prestação de serviços contraria toda a noção de vínculo para com a administração pública. Portanto, dizer que um recibo verde pode ter um vínculo para com a administração pública é, na nossa opinião, um erro profundo e não deveria estar aqui na figura de vínculo junto da administração pública. É um erro completo das noções jurídicas, com profundas contradições. E depois, com esta noção, o número 2 diz uma coisa curiosa, é que o vínculo de emprego público é aquele para o qual uma pessoa singular presta a sua atividade a um empregador público de forma subordinada e mediante remuneração. Então, um contrato de prestação de serviços pode ter de forma subordinada ao seu trabalho? Não é uma contradição absoluta daquilo que é as modalidades? Bom, e nós entendemos que este é apenas algum dos problemas que se colocam nesta fase relativamente a esta matéria, sendo que a nossa posição de fundo é a questão da nomeação como o garante dos direitos dos trabalhadores e da independência destes trabalhadores face ao poder político. Disse.
Senhor Deputado Artur Rego, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer em relação a esta última parte da intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, que aqui, quando no artigo 6º se fala de trabalho em função pública, diz pode ser prestado mediante vínculo de emprego público ou contrato de prestação de serviço. E quando se está a falar de trabalho em função pública, não se está a falar de trabalho subordinado, está-se a falar de trabalho em funções públicas. E depois, mais adiante, no artigo 10º, vem-se esclarecer claramente em que é que consta a prestação de serviços quando ligado ao trabalho em função pública. Quais as diferentes modalidades, que tipo de ligação é essa, que tipo de vínculo, que tipo de contrato, que tipo de atividades podem ser exercidas. E, portanto, penso que toda a exposição que o Sr. Deputado Jorge Machado fez não faz o mínimo sentido e parte de um pressuposto errado. É quando se está a falar de trabalho em funções públicas, está-se a falar de trabalho subordinado, que não é o caso. Está-se a falar de trabalho em funções públicas em sentido lato. Todos aqueles que prestam trabalho para a administração pública faloão, ou só o farão legalmente, mediante uma das seguintes modalidades, que a seguir se diz quais são e depois se explica em detalhe em que é que consistirão.
Senhora Deputada Maria Naveca e depois Senhor Deputado Jorge Machado.
Este artigo 6º e próximos, que tratam das modalidades de vínculo, traduzem uma opção de mudança de paradigma na administração pública. É isso que deve ser assumido pela maioria, porque é disso que se trata, não é? E, portanto, quando se considera na noção e modalidades de vínculo, na noção e modalidades de vínculo, que é disso que estamos a tratar, o contrato... Bem, então mudem lá a epígrafe do artigo 6º, faz favor, porque se eu estou a falar na epígrafe do artigo 6º, que não condiz com o articulado, na minha perspectiva, não é? Nós estamos a falar noção e modalidade de vínculo. É noção de vínculo e é modalidade de vínculo, são as duas coisas. E a noção que têm de vínculo, não é? É que este trabalho é prestado mediante um vínculo de emprego público ou contrato de prestação de serviços. Ou contrato de prestação de serviços. Estamos a falar da noção e modalidade de vínculo. Isto tinha que estar noutro sítio, pode estar. Naturalmente pode estar. Porque com certeza que a prestação de serviços existe na administração pública e deve continuar a existir. Nós temos aqui propostas onde consideramos que em que balizas deve haver o contrato de prestação de serviços. É um profundo disparate dizer que agora não pode haver contrato de prestação de serviços. O problema aqui é que ele entra na noção e na modalidade de vínculo. É um ordenamento diferente do que aquele que tem tido a legislação até aqui. Porque de facto, o vínculo de emprego público é aquele pelo qual uma pessoa singular presta a sua atividade a um empregador público, tudo isto no número 2 está certo, de forma subordinada e mediante remuneração, naturalmente. Agora, a noção de vínculo é que, na minha opinião, está errada e por isso nós fazemos esta proposta. E por considerarmos que a noção de vínculo não deve ter até a comissão de serviço, porque a comissão de serviço não se prende com o vínculo, mas prende-se com a natureza das funções que transitoriamente se está a desempenhar, porque a comissão de serviço já existe, é uma situação específica entre vinculados. Só existe comissão de serviço entre pessoas com vínculo. E por isso a comissão de serviço não é uma modalidade de vínculo, na nossa leitura. Seguindo um pouco o texto que aqui está. E, portanto, fazemos estas propostas de alteração. entendendo até que em termos depois de nomeações pode haver nomeações definitivas e transitórias, porque existem também nomeações transitórias, e portanto fazemos este conjunto de alterações até ao artigo 9º, seguindo aquilo que entendemos que é o vínculo de emprego público, a sua natureza, que aqui é pervertida nesta legislação.
Deputado Jorge Machado, e depois o deputado Artur Rego, depois a deputada Isabel Santos.
Só para dizer, Sr. Presidente, que a explicação do deputado Artur Rego não convenceu, e não convenceu, porque na altura diz, é epígrafe. Bom, mas é epígrafe, diz tudo, e é epígrafe que baliza o âmbito do artigo. E o artigo diz, noção e modalidades de vínculo. E ao incluir o contrato de incluir aqui o contrato de prestação de serviços como uma das modalidades de vínculo, isso é que é a questão fundamental. É que, por exemplo, no Código de Trabalho, o contrato de prestação de serviços não é nunca considerado um vínculo à entidade patronal. É um contrato de prestação de serviços. Portanto, agora, ao incluir aqui noção e modalidades do vínculo, está no fundo a dizer que o contrato de prestação de serviços é uma modalidade do vínculo. Ora, e isso é completamente errado do ponto de vista jurídico e é um retrocesso. Então a pergunta é, se não é assim, então porquê é que está aqui neste artigo? Segundo, o que nós percebemos aqui é que é uma promoção clara da precariedade e do contrato de prestação de serviços, dando-lhe um valor jurídico e consagrá-lo e equipará-lo ao nível das outras formas de vinculação, dando-lhe um estatuto que ele não tem em lado nenhum. No Código de Trabalho não tem esse estatuto. Ao equiparar aqui o contrato de prestação de serviços com a nomeação, o contrato de trabalho em funções públicas e a comissão de serviços, está no fundo a elevar a uma categoria de vinculação o contrato de prestação de serviços, que por isso simplesmente não deveria estar aqui. Se é isso, eliminem aqui o contrato de prestação de serviços relativamente à noção e modalidades de vínculo, porque aí sim fica clarificado o verdadeiro objetivo. Não obstante esta consideração, não deixaremos de votar contra, tendo em conta tudo o que dissemos relativamente à necessidade do vínculo público-nomeação ser a regra para os trabalhadores da administração pública.
Deputado Artur Rego.
Eu penso que esta questão levantou-se aqui uma questão que tem legitimidade em termos, digamos, formais, não tem legitimidade substancial. E há uma coisa que sempre se aprendeu no direito, e aliás é uma regra da aplicação de direito pelos tribunais quando examinam qualquer documento. O documento vale pelo seu conteúdo e não pela qualificação ou pela epígrafe do mesmo. É. Pode-se chamar contrato de compra e venda, a um contrato de arrendamento, que a qualificação daquilo é que um contrato de arrendamento e não é contrato de compra e venda. Calma, que já lá vou. É evidente que nada no conteúdo destas normas diz ou leva a sugerir ou a depreender que por este diploma se vem qualificar o contrato de prestação de serviços como um vínculo. Como um vínculo. Não, não é o que está. Tanto que no próprio número 1 fala o trabalho em funções públicas pode ser prestado mediante vínculo de emprego público ou contrato de prestação de serviços. Onde é que está o erro aqui, e a deputada Mariana Aivec tocou no assunto e tem toda a razão, é que tanto na epígrafe do título 2 como do próprio artigo 6º não se faz essa distinção e refere-se só ao vínculo. É só isso, por lápis. E portanto, nós sugerimos já que a epígrafe do título 2 passa a ser modalidade de vínculo e de trabalho para o exercício de funções públicas e no artigo 6º se faça alteração idêntica. E penso que, fazendo esta alteração, distingue-se no próprio título que trata de vínculo e de trabalho.
Sim, mas o conteúdo está na norma.
O conteúdo é exatamente o mesmo. Não há nenhuma alteração ao conteúdo. Há só, digamos, formalmente um apuramento do título.
Eu vou passar a palavra à deputada Isabel Santos, mas queria dizer o seguinte. Eu estou aqui, como devem calcular, não é muito fácil, porque muitas vezes me apetece intervir, mas se começa a intervir, depois isto torna-se complicado. Mas queria só referir o seguinte. As epígrafes não são de sumenos importância. Porque
traduz, é tal e qual como os... Não, eu não estou a dizer que disse que é de Sumentos. Eu é que estou a dizer que não são de Sumentos. Não estou a dizer que disse que era de Sumentos. Isto é como a questão de quando se fazem os preâmbulos aos decretos-lei, quando escrevem, quer dizer, está ali assim a intenção do legislador. E estas coisas abrem portas e abrem caminhos. Portanto, eu queria saudar o PSD e o CDS pela alteração que fizeram à epígrafe, porque é muito mais correto, assim fica tudo enquadrado. Passava então a palavra à deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, gostava só de esclarecer, sem querer tirar a palavra à sua deputada. A questão não é de ser semanas, a questão é, a epígrafe é importantíssima, e o nome, porque é o que indica, ou é suposto indicar ao leitor, ao aplicador da norma, o que vem a seguir. Mas se resultar uma contradição entre a epígrafe e a norma, prevalece sempre o sentido da norma e o conteúdo da norma sobre a epígrafe.
Agora passava então a palavra à deputada Isabel Santos.
Pois eu acho que a epígrafe não é assim tão sumenos importância, senão também não existia. E cortávamos as epígrafes todas, fazíamos um articulado todo comum, por lá fora tudo seguidinho. No ponto 1, 2, 3, até podia haver um artigo único e com muitos pontos no mesmo artigo e continuávamos, não é? Não é de sumenos importância. Nós avaliaremos em função desta alteração que está agora aqui a ser proposta, porque realmente, da forma que estava, era algo que não podia ser. Que não podia ser. Era algo que não podia ser. Até porque é um sinal e os sinais nesta também são importantes, né? Porque é o espírito da lei e o espírito é muito importante e não devemos aniquilar. Avaliaremos desta possibilidade de ainda virmos a solucionar a epígrafe e depois a partir daí logo veremos.
São 4 horas, eu passo-lhe já a palavra, mas eu queria dizer o seguinte, são 4 horas, nós temos muitas propostas de alteração aqui. Eu acho que suspendíamos e votávamos. Ainda lhe passo a palavra, mas que votaríamos quando retomássemos, retomávamos aqui. Faz favor, senhora deputada.
Modalidade da prestação e de vínculo para o exercício de funções públicas. Acho que é mais. E depois, no artigo 6º, noção e modalidade de trabalho e vínculo em funções públicas.
Ó, senhora deputada, eu se calhar fazíamos uma coisa, interrompíamos agora os trabalhos e depois a seguir retomávamos então a questão. A meia hora deve dar, não deve? Às 4:30, penso que...